Magistratura de Portugal, no qual discutimos integrações institucionais muito importantes. O segundo encontro que tivemos foi com o senhor presidente do Tribunal Constitucional Português e nós levamos a ele a nossa preocupação para criar e desenvolver uma rede na comunidade dos países de língua portuguesa de defesa da autonomia e da independência judicial.
Durante a agenda, também foi anunciada a primeira edição do curso Justiça 4.0. A formação será realizada em novembro no Supremo Tribunal Federal e reunirá representantes da comunidade dos países de língua portuguesa.
Para o STJ, é assédio de consumo a visita domiciliar de correspondentes bancários a aposentados e pensionistas do INSS sem solicitação para oferecer empréstimos consignados.
Essa prática é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Fátima Uchoa.
O Ministério Público do Maranhão ajuizou ação civil pública após denúncias de assédio de consumo em Timbiras. A terceira turma do STJ manteve a decisão da Justiça Maranhense que condenou instituições financeiras a não realizarem visitas à casa de idosos para oferecer empréstimos consignados quando o serviço não tiver sido solicitado. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, considerando a hipervulnerabilidade do idoso, a visita domiciliar não solicitada reduz drasticamente a margem de reflexão, pressionando a aceitação imediata do serviço.
Tribunal Superior do Trabalho apoia campanha de combate ao tráfico de crianças e adolescentes pela internet.
Este ano, a iniciativa foca na conscientização sobre os riscos das redes sociais. Marla Lacerda.
A campanha O Tráfico de Pessoas é Real quer conscientizar pais, mães, professores e sociedade sobre os perigos que sites e redes sociais oferecem. Um alerta sobre conversas aparentemente inocentes em ambientes virtuais, mas que, na verdade, terminam em aliciamento de vítimas. Mais de 3 milhões por ano. A campanha faz parte do projeto Liberdade no Ar, que desde 2022 conta com o apoio da Justiça do Trabalho na divulgação de vídeos e banners de conscientização.
Justiça determina que vereador de Joinville, em Santa Catarina, e outro réu removam vídeos ofensivos publicados em redes sociais.
A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Segundo a ação, os vídeos publicados por um vereador de Joinville, em Santa Catarina, e por outro réu, contém mensagens discriminatórias e ofensivas contra moradores de comunidades periféricas, migrantes e beneficiários de programas sociais. Com isso, a Justiça Federal em Florianópolis determinou que os réus removam os conteúdos do ar em até 24 horas e que a empresa Meta retire os links das publicações do ar em até 48 horas, sob pena de multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
Boa noite.
E um bom fim de semana.
E até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Acordo entre Mercosul e União Europeia é destaque da pauta internacional do Senado. Lei garante crédito a empresas afetadas pela crise no comércio externo. Aprovada pelo Senado, lei garante meia entrada na Copa do Mundo Feminina de 2027. Boa noite. O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia foi o principal destaque da pauta internacional do Senado no primeiro semestre. Após 26 anos de negociações, os senadores aprovaram o acordo provisório de comércio entre os dois blocos. A medida abre caminho para a formação de uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, com um mercado de mais de 700 milhões de consumidores. Mais informações com o repórter Pedro Pincer.
O texto prevê redução de tarifas para 91% dos produtos importados pelo Mercosul e 95% dos produtos importados pela União Europeia. O acordo criará uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, ligando os dois blocos em um mercado de mais de 700 milhões de pessoas. Entre os pontos positivos estão o aumento das exportações agrícolas, maior acesso a equipamentos e maquinários europeus, atração de investimentos e modernização industrial. A senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, deu mais detalhes sobre o tratado.
E o acordo, ele é muito amplo, ele trata de compras governamentais, investimentos, ele trata do setor financeiro, produtos do agro que vão ter acesso ao mercado europeu com alíquotas mais baratas e também o que nós vamos receber e o que nós vamos importar de lá.
Outro acordo de livre comércio considerado importante foi o firmado entre o Mercosul e Singapura. Pelo texto, o país asiático concederá isenção tarifária imediata e integral à totalidade de produtos exportados pelo Mercosul. Já o bloco sul-americano se compromete a eliminar progressivamente, em até 15 anos, as tarifas incidentes sobre 95,8% dos produtos do país asiático, o que corresponde a 90,8% do total do valor atualmente importado. Outros tratados internacionais aprovados dizem respeito à proteção de direitos do consumidor em contratos do Mercosul e projetos de coprodução cinematográfica com a França e com a China.
Foi sancionada a lei que cria linhas de crédito para empresas afetadas pelas crises do comércio internacional. A medida prevê até 15 bilhões de reais em financiamentos para exportadores de outros setores da economia. O objetivo é ampliar o acesso ao crédito, preservar a competitividade das empresas brasileiras e reduzir os impactos de instabilidade no mercado externo. Repórter Patrícia Oliveira.
A nova lei busca reduzir o impacto do aumento das tarifas sobre produtos brasileiros. Poderão ter acesso ao crédito empresas da indústria, da agropecuária, da pesca, da aquicultura, da mineração e também cooperativas e associações. Os recursos podem ser usados para capital de giro, compra de máquinas e equipamentos e modernização da produção. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defende a atuação coordenada das instituições brasileiras.
Precisamos entender se os instrumentos criados são suficientes para enfrentar uma situação como essa e, se necessário, discutir aperfeiçoamento, sempre com base em critérios técnicos e na proteção da economia brasileira.
O governo prevê que o novo tarifaço vai atingir 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou neste ano um pacote de propostas voltadas à eficiência do Poder Judiciário, à modalidade administrativa, à segurança de servidores essenciais e à regulação de direitos civis. Entre as matérias estão o estabelecimento de barreiras contra a sobrecarga processual em tribunais superiores, a tipificação de novos crimes qualificados e o endurecimento das normas contra a lavagem de dinheiro no país. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça votou neste primeiro semestre restrições para o uso de dinheiro em espécie para a compra de imóveis, a autorização para que servidores públicos sejam MEIs e iniciativa que define critérios objetivos para a concessão da assistência judiciária gratuita. Os senadores chancelaram ainda a regulamentação do chamado filtro de relevância para a admissão de recursos especiais direcionados ao Superior Tribunal de Justiça. O relator da matéria, senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, enfatizou que o acúmulo de processos nas cortes superiores inviabiliza uma justiça de qualidade.
Porque o acesso em demasia aos tribunais superiores, pelo acúmulo de milhares de processos nessas cortes, acaba dificultando a porta de saída. E o cidadão quer ver o final do processo.
A CCJ também aprovou no semestre a criminalização do exercício ilegal da medicina veterinária e o projeto que agrava as punições para crimes cometidos contra profissionais das áreas de saúde e de educação no exercício das funções. A comissão estabeleceu ainda regras de custódia compartilhada de animais de estimação em casos de dissolução conjugal, fixou o prazo máximo de 5 anos para regularização e reordenamento de fios aéreos em postes pelas empresas de telefonia e energia e assegurou a equiparação de direitos de agentes indígenas de saúde e de vigilância sanitária aos agentes comunitários.
Apesar de reconhecer que o acesso à educação foi ampliado nas últimas décadas, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lembrou que é preciso garantir permanência dos alunos nas escolas, evitando a evasão e que haja aprendizagem efetiva. Para que isso ocorra, argumentou, é necessário valorizar os professores. Confúcio Moura também destacou que a melhoria da educação depende da continuidade das políticas públicas relacionadas ao setor e da redução das desigualdades entre as regiões do país.
Já não se trata apenas de garantir acesso, temos que garantir a permanência do aluno na sala de aula, a aprendizagem efetiva do aluno, a formação que prepare o cidadão para a vida. É aí que está o segredo, o nó da questão.
A FIFA começou a receber o cadastro de interessados em comprar ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Lei aprovada pelo Congresso Nacional garante o direito à meia entrada para estudantes, idosos, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência. O benefício vale para todos os jogos disputados no país e busca ampliar o acesso do público ao maior torneio do futebol feminino. Mais detalhes com Rodrigo Rezende.
O cadastro para receber informações sobre a compra dos ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027 já começou. As informações estão no site fifa.com. A lei com as regras para a Copa de 2027, aprovada pelo Congresso, garante uma carga de ingressos com preços pela metade para estudantes, pessoas com mais de 60 anos e jovens de baixa renda com até 29 anos cadastrados no CadÚnico. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, destaca que o evento de 2027 terá um legado importante e se aproveitará da estrutura construída para a Copa de 2014.
Estamos falando de jovens e crianças que certamente irão se inspirar com as atletas e com a festa nos estádios. Estamos falando também do turismo e dos recursos da economia que serão gerados.
8 cidades brasileiras serão sedes da Copa do Mundo em 2027. São elas: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a política que busca garantir o acesso da população aos serviços postais em todo o país. O objetivo é assegurar que cartas e encomendas continuem chegando a todos os brasileiros, inclusive em regiões mais distantes. A auditoria apontou que os serviços postais continuam sendo essenciais, principalmente para moradores de áreas rurais e locais de difícil acesso. Nessas regiões, eles também garantem o acesso da população a documentos, medicamentos e outros serviços importantes. O TCU identificou desafios como dificuldades de financiamento, falhas no acompanhamento da qualidade dos serviços e necessidade de melhorar o planejamento. Por isso, o tribunal recomendou medidas para fortalecer a gestão, aumentar a transparência e garantir a continuidade dos serviços em todo o Brasil. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova atendimento permanente para mulheres vítimas de violência.
Comissão limita a autoria de obra artística com uso de inteligência artificial.
Projeto prevê medidas para enfrentar os impactos climáticos nas escolas.
Plenário pode votar medida que impede fim repentino de jogos eletrônicos.
Boa noite. Já pode entrar na pauta de votações do plenário projeto que obriga empresas de jogos eletrônicos a avisarem antes de retirarem o produto do mercado. O repórter Antônio Vital tem os detalhes da proposta.
Ganhou regime de urgência e pode ser votado no plenário da Câmara, projeto que pretende acabar com um dos principais motivos de queixas de jogadores de videogames, que é a retirada do produto do ar pela empresa desenvolvedora, sem que haja um aviso prévio ou até mesmo a chance de manter o game em um servidor próprio, disponível para quem quiser. Hoje, diversos videogames vendidos no mercado, na verdade, não passam de uma licença que dá direito aos compradores acessarem o conteúdo online, sem que o jogo possa ser baixado no computador. Isso significa que, quando a empresa decide retirar o produto do mercado, os jogadores que pagaram pela licença ficam sem acesso ao game. O projeto que ganhou o regime de urgência foi apresentado pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, e prevê obrigações para as empresas desenvolvedoras dos jogos. Obriga, por exemplo, que os consumidores sejam avisados com antecedência de 180 dias antes da retirada do produto e determina que os jogos fiquem disponíveis por pelo menos 2 anos antes de serem descontinuados. Os jogadores terão ainda o direito de serem informados se estão comprando um jogo que pode ser baixado no computador ou apenas uma licença para acesso online ao produto. Nesse caso, o fornecedor do jogo terá ainda que disponibilizar uma versão alternativa do jogo sem custos extras ou devolver o dinheiro pago, corrigido, quantia proporcional ao tempo de uso do produto. Segundo a autora do projeto, Jandira Fegali, as medidas foram sugeridas por comunidades de jogadores e complementam as regras do marco legal da indústria de jogos eletrônicos, uma lei aprovada em 2024. Além das obrigações das empresas, a proposta cria um fundo para preservação e fomento dos jogos eletrônicos. Os recursos serão destinados à preservação, catalogação, restauração e disponibilização pública dos jogos nacionais considerados relevantes, o que será feito em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O regime de urgência foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, defendeu as medidas previstas para evitar que o consumidor compre uma licença achando que está adquirindo um jogo, mas ele criticou a criação do fundo.
Os jogadores não estão pedindo a criação de um fundo público, os jogadores não estão pedindo que o IFAM faça qualquer regulamentação. A demanda é simplesmente corrigir uma falha de mercado, assimetria de informação. A empresa sabe quando vai encerrar o servidor, a empresa sabe até onde vai manter as suas atividades, mas não esclarece isso para o consumidor. A empresa sabe que não está vendendo o jogo, a empresa sabe que está vendendo licença.